havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Marcelo para proceder à leitura de um texto bíblico.
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos. Se fizerem o que eu estou mandando, eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 7 de 5 de 2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas do CONSEA, Conselho Municipal de Assistência Social, ofício número 3/2018, resposta ao requerimento número 90/2018, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos. Matéria do Executivo: projeto de lei ordinária número 2.992/2018, do Executivo, súmula: abre crédito adicional suplementar no orçamento geral, altera as diretrizes orçamentárias e altera o plano plurianual 2018-2021 do município de Colorado, estado do Paraná. Matéria do Legislativo: indicações do vereador Elias Vicente de Souza, número 235/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de salas ambientais no âmbito das escolas municipais e centros de educação infantil como recurso para dinamizar o processo do ensino-aprendizagem. Do vereador Marcelo Marcos Higino, número 233/2018, que indica ao senhor prefeito a retomada das publicações dos atos normativos e administrativos do município de Colorado no Diário Oficial Eletrônico, instituído pela Lei Municipal número 2644/2014. Também do Marcelo, número 234/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de se executar recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos na rua João Manzano Martins, localizado no bairro São Rafael, pois a mesma encontra-se intransitável em virtude das extremas danificações verificadas em sua malha asfáltica. Requerimento do vereador Elias Vicente de Souza, número 102/2018, que requer informações para fins de conhecimento público sobre a existência e projetos de iniciativa municipal ou convênios para reforma de escolas municipais e centros de educação infantil. Essa era as matérias, presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha a assinatura para a ordem do dia. Na ordem do dia temos, em primeira discussão e votação, temos o projeto de resolução número 78 de 2018, de autoria de Elias Vicente de Souza, que dispõe sobre a transmissão em tempo real e gravação em áudio e vídeo das sessões da Câmara Municipal de Colorado, Estado do Paraná e da outras providências. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Essa presente resolução ela tem como ponto de partida a reivindicação de vários moradores do nosso município e do distrito, que vem pedindo há muito tempo para que as sessões da Câmara elas voltassem a ser transmitidas novamente pela internet. É claro que nós sabemos que isso aí é uma via de mão dupla, porque, ao mesmo tempo que leva assim, a publicidade, que dá publicidade aos atos da nossa Câmara Municipal, por outro lado, acaba assim, oportunizando, às vezes, algumas ofensas. No entanto, nós, como homens e mulheres públicas, nós estamos aqui para fazer uma apresentação dos nossos trabalhos, das nossas ações, e eu tenho certeza que muitas pessoas que não têm condições de vir até a Câmara poderiam utilizar assim, de uma forma bem eficiente esse meio de transmissão e acompanhar, sim, o trabalho dos vereadores, aquilo que tem sido discutido aqui na Câmara. São várias as ações, são vários os projetos, a Câmara tem se mostrado bem dinâmica, mas, infelizmente, todo esse trabalho talvez não tenha sido mostrado como deveria. Essa ação não é para trabalhar assim, de uma forma a criar uma propaganda pessoal de qualquer vereador que seja, mas dar publicidade nos projetos, ações, requerimentos, enfim, tudo aquilo que tem sido tramitado aqui nessa Câmara. Então, já fiz esse projeto juntamente com o Dr. Anderson, que é o nosso assessor jurídico, e espero poder contar com o apoio dos nobres vereadores para que no futuro a gente possa ter as nossas transmissões sendo feitas aí pela internet, a exemplo de outras cidades, né, do estado do Paraná e também do Brasil. Então, acho que é bem oportuno.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Do vereador Marcelo Marcos Egino, temos a indicação número 222 de 2018, que indica ao senhor prefeito que proceda à aquisição e posterior à doação de materiais esportivos, principalmente bolas de futebol sociais, oficiais, para serem utilizados pelo projeto Arte e Vida. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Que bom que o Juraci está aqui hoje. Que tanto eu como ele, né, Juraci, nós fazemos parte do projeto Arte e Vida. O Juraci entra com a correria, né, Juraci? Eu entro com a parte administrativa lá, que faz parte da diretoria. E essas três próximas indicações, ele trata exclusivamente do projeto Arte e Vida. Bom, esse primeiro, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento aqui, não só aqui, como toda a região do Paraná, todas as regiões do Paraná conhecem o trabalho do projeto Arte e Vida. Um trabalho que foi desenvolvido já há mais de 10 anos, começou de uma forma precária, junto eu e o Rodrigo Moia, nós tínhamos uma ideia, cada um seguia de formas paralelas, e nós juntamos as ideias e tem um resultado estupendo. Hoje, o projeto Arte e Vida, aonde ele vai, ele consegue ganhar quase todas as medalhas das competições em todas as categorias. Já teve competições que ele já ganhou no pódio os três primeiros lugares, em várias dessas, e tudo de forma precária. Então, isso que eu estou pedindo aqui é apenas um respaldo, é apenas fornecer esse material esportivo que dê a mínima de condição para que esses meninos, que através da atividade física, através da busca de melhores dias, porque o esporte hoje é o melhor caminho para tirar um jovem, um adolescente das drogas. Ele é um transformador de vidas. E o Juraci sabe da precariedade que tem dos nossos materiais, é bola, é tênis, é materiais que são necessários para um bom desenvolvimento. Então, é um pedido simples, através da direção do esporte, ela pode conseguir, através da Secretaria da Cultura e do Esporte da Secretaria do Estado, recursos para que possa se comprar esses materiais esportivos, para que dê uma garantia melhor para os nossos jovens. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Marcelo, temos a indicação 231 de 2018, que indica ao senhor prefeito a necessidade de realização de limpeza mensal na Vila Olímpica, a saber, roçagem e remoção de entulhos. Com a palavra, vereador autor.
Bom, essa segunda indicação minha, esses dias atrás, e em tantas outras situações, em outras ocasiões, são convocados os jovens e as crianças para fazer a limpeza da Vila Olímpica. Porque quem conhece aquele local sabe que ele está em volta ali de mato, tem muito entulho, e o perigo ali para eles é constante. Então, por se tratar de um patrimônio público, porque a Vila Olímpica, ela é um patrimônio público, e às vezes essas crianças são convocadas para ajudar, para limpar, e isso pode trazer problemas um dia para o conselho tutelar. Pode, porque elas estão lá no sol, às vezes é chamado num sábado, por livre e espontânea vontade elas vão, alguns pais, voluntários, e fazem a limpeza da Vila Olímpica. Volto a dizer, é um patrimônio público, e eu acho que a Secretaria de Obras, pelo menos uma vez por mês, dá uma roçada, levar um trator para roçar, para não ter que fazer essas crianças pegarem no cabo da enxada. É triste ver isso, é triste, e fica, depois de limpo, fica muito bom. Mas o meu segundo pedido aqui é para que, pelo menos uma vez por mês, seja feita a roçagem desse local, que se torne um lugar agradável e com condições para se realizar o treinamento. É uma vez por mês somente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, comunidades quase presentes nesse plenário, meu cumprimento a todas e a todos. Eu gostaria que o vereador nos explicasse a respeito desse pedido, dessa limpeza aí, de roçagem naquele local, se é na parte externa ou interna. O porquê? Aquele setor todo ali, já existe ali uma parte que está aí, aquela escola na antiga faculdade, que tem concessão de uso, que o município não pode fazer manutenção naquela parte interna. Mesmo assim, da Guarda Mirim e também da Vila Olímpica. Porque poderá responder por improbidade. Porque, senão, a prefeitura, o município, pode fazer limpeza ali onde está a escola. Onde o pessoal estuda ali, que é a antiga faculdade. Eu acho que o João está me entendendo, tá? Porque quem faz a manutenção é o pessoal que está na concessão de uso daquela localidade. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permanece como está. Caso contrário, levante-se. Ainda na ordem do dia, de autoria do vereador Marcelo, temos a indicação 232 de 2018, que indica ao senhor prefeito a realização de licitação visando a concessão de direito real de uso de bem público municipal à entidade que atenda programas de práticas esportivas voltada à inclusão social de jovens, em atenção à Lei Municipal número 2722 de 2016, cuja cópia segue em anexo. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente. Vereador Chico, pelo que eu entendi, não pode fazer a limpeza, porque quem tem que fazer, quem é o dono da concessão? Então, essa indicação aqui, ela vai mostrar que a prefeitura tem que fazer, porque a concessão ainda não é do projeto Arte Vida, aquele prédio ainda pertence à prefeitura. A Vila Olímpica ainda pertence à prefeitura. Não, é agora, essa indicação minha aqui, a Lei 2722 de 2016, foi aberta concessão para a Vila Olímpica, e deu, não teve ganhador da licitação, porque não foi avisado, não foi colocado em edital. E o projeto Arte Vida perdeu porque não sabia. Então, hoje, o projeto Arte Vida, a Vila Olímpica ainda pertence ao município. Por isso que eu fiz esse pedido da limpeza. Essa indicação, voltando agora nessa indicação, essa lei autoriza a concessão de lote de terras urbanos sob o número 04 da quadra 03, com área 7.686,47 metros quadrados, constante na matrícula 25.432, do cartório do registro de imóveis da comarca de Colorado, com área construída contendo um campo de futebol com 2.454,55 metros quadrados, uma quadra de areia com 59,22 metros quadrados e uma construção de alvenaria com 82,56 metros quadrados. Explicando isso. Em 2016... os vereadores aqui dessa casa, eles fizeram uma votação desmembrando a Guarda Mirim e a Vila Olímpica. Quem conhece o prédio sabe que a Guarda Mirim está localizada do lado da faculdade. E, na época, a Guarda Mirim foi chamada para licitação, e ela ganhou. Da mesma forma, seria feito na Vila Olímpica. E essa informação não chegou ao maior interessado, que era o projeto Arte Vida. Essas palavras eu colhi da direção, porque eu também faço parte da direção do projeto Arte Vida. Correto? E teve a licitação e ela ficou deserta. Ela não apareceu ninguém. E o projeto Arte Vida, ele tem estatuto, ele tem direção, ele tem diretoria, só que ele não tem um endereço fixo. E, com isso, é impossível transformá-lo numa uma fundação de utilidade pública, o que faz ele perder muitos benefícios do município e do Estado. Muitos benefícios. Correto? Então, está voltando essa indicação para que volte novamente essa lei 2722 de 2016, que entre em licitação novamente aquele prédio, e que sejam avisados os interessados, coloquem edital, para que, principalmente, depois de ganhar essa concessão, parece-me que são de 10 anos, uma coisa registrada em cartório, uma coisa legalmente, o próprio projeto fazer essas obras de infraestrutura, que ele não consegue hoje pelo fato de ainda pertencer ao município. Uma simples limpeza, como que às vezes eles fazem, eles estão fazendo por conta, mas não é justo. Então, a minha indicação aqui é para que volte a entrar em licitação a esse projeto de lei, essa lei municipal de 27 e 22 de 2016, que volte a fazer a licitação da Vila Olímpica para que apareça interessados. Existe até o risco do projeto Arte e Vida, talvez, até perder essa licitação, porque se aparecer um outro projeto e ele se encaixar melhor, ele fica com o prédio. Eu disse isso para o Rodrigo, que é o presidente, viu, Juraci? Eu disse isso para ele, e ele corre todos os riscos. Ele falou que eu vou correr todos os riscos. Se aparecer uma outra entidade e ficar com a Vila Olímpica, é um risco que eu vou correr. O que eu preciso é que eu tenha garantias, que eu tenha seguridade para buscar recursos para o projeto, transformando ela numa lei que transforme ela em serviço de utilidade pública, para que ela busque recursos, tanto no município como no Estado, porque hoje o projeto Arte e Vida não tem um endereço fixo, infelizmente. Aquele lugar está sendo cuidado há mais de 10 anos, você é testemunha disso, aquele lugar está sendo desenvolvido há mais de 10 anos pelos próprios alunos, pelos próprios jogadores, pelos próprios jovens, pela própria diretoria. Então, eu acho justo que esse prédio, que essa parte de Colorado, que está sendo tão bem cuidada pelo projeto de Arte e Vida já há 10 anos, fique realmente com ela por esse período de sessão. Eu conto com a colaboração de vocês, porque é um prédio que está lá, é um patrimônio público, só que está sendo cuidado pelo projeto Arte e Vida, e ele tem resultados estrondorosos com os nossos jovens. Muito obrigado a todos.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Com relação a essa indicação, eu acho que ela é bem oportuna. Tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo no ano passado, e ele havia manifestado essa preocupação, inclusive, né, estava perdendo, ou está perdendo alguns recursos, na Nota Paraná, né, porque como não tem o endereço fixo, né, ele não consegue pegar, porque, na verdade, a situação hoje do projeto ela está numa situação irregular, né, porque não existe um documento, né, que possa dizer em qual condição o projeto está ali naquele prédio do município. E até, dando uma olhada aqui nessa indicação do vereador, eu vi a lei, né, que foi feita em 2016, é uma lei que autoriza o município a fazer essa licitação. Até havia conversado com o Rodrigo, porque eu pensei que, né, estivesse ali tudo regular, tudo certinho. Aí, no final do ano passado, nessa, acho que em setembro, mais ou menos, ele me falou que não estava, que havia sido feita a licitação, ele acabou perdendo o prazo, e, enfim, né, águas passadas. Então, hoje o município ele tem feito um aporte ali no projeto, né, tem ajudado assim, na parte de alimentação, né, transporte, e eu acho que é algo assim, importante a gente estar resolvendo em termos de futuro, porque o que o município, né, na verdade, o município deveria ser o responsável por fazer toda essa estrutura funcionar, né, mas como, né, não tem condições, né, por um motivo ou outro, e nós temos a, né, sociedade civil organizada, pessoas que trabalham como voluntários nesse projeto, então é muito importante que esse projeto ele possa ter um apoio, porque, havendo esse apoio, a tendência é que o projeto ele possa crescer. Então, ele me disse que está perdendo em torno de uns R$5.000 por mês, mais ou menos, da Nota Paraná, por não ter. E também, né, tem buscado aí a lei de utilidade pública estadual, e também me parece que um dos impedimentos também é a falta desse endereço aí. Então, eu acho que é um projeto que todos nós abraçamos, né, realmente engrandece o nome de Colorado, tem feito um trabalho assim, excepcional, não apenas em trabalhar assim, com que algumas crianças possam, né, alcançar uma carreira, mas o principal é a sociabilidade, estarem ali, convivendo, crescendo, né, vivendo em harmonia e fugindo de outras situações que são situações assim, que todos nós não gostaríamos de ver os nossos filhos envolvidos. Então, é claro que o nosso apoio é irrestrito nesse sentido.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, meu nesse como está, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento. De autoria do vereador Elias Vicente de Souza, temos requerimento número 102 de 2018, que requer informações para fins de conhecimento público sobre a existência e projetos de iniciativa municipal ou convênios para a reforma de escolas municipais e centros de educação infantil. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, demais vereadores, comunidade que se faz presente, esse requerimento aqui, na verdade, ele visa a gente buscar informações no sentido de entender, né, se há alguns projetos de reformas das nossas escolas e também dos centros de educação infantil. No ano passado, várias indicações e requerimentos foram apresentados nessa Câmara de Vereadores no sentido de buscar essa informação extraoficial. Eu, né, tomei conhecimento de que existem alguns projetos, alguns convênios. Só que assim, a gente precisa ter essa informação detalhada, né? Eu preciso saber, por exemplo, na Escola Municipal Professor, né, Luiz Suziora, né, se existe um projeto ali de reforma, né, qual é o valor, se é com recurso do município, se é convênio. Um exemplo, lá na creche, né, do Jardim Cairi, né, onde o meu filho ele fica. Eu preciso saber, né, que tipo de investimento vai ser realizado ali, vai ser uma reforma, qual é o prazo, qual é o tempo de execução dessa obra, porque, né, já falei aqui em outras oportunidades, nós sabemos que a situação é precária, se você observar praticamente em todas as escolas, né, a nossa estrutura é uma estrutura antiga, né, e pouca manutenção tem sido feita ao longo dos anos. Então, eu acho que isso é importante, os nossos pais têm buscado essas informações. E eu também tenho interesse de saber, enquanto legislador, enquanto representante da nossa comunidade. Tenho certeza que essa informação chegando até nós, nós vamos ter condições de poder apresentar para a nossa comunidade, né, em qual prazo serão executadas ou não essas obras.
Pela ordem. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, a todos. Elias, realmente a nossa preocupação, tenho certeza que é a sua, a minha, de todos nós aqui, é com a evolução da educação. A partir do momento que nós saímos da barriga de nossas mães, nós somos seres evolutivos, nós precisamos evoluir, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos caminhar, e as escolas municipais, elas precisam também acompanhar essa evolução. Às vezes a gente visita algumas escolas e nós podemos perceber que ela engatinha ainda em algumas situações, em alguns materiais didáticos, alguma área de lazer para as crianças, algum local de aprendizado contínuo. E você está sempre buscando melhorias, você faz com que você diminua essa evasão escolar. É fato que no ensino infantil, hoje, você consegue segurar o aluno, pelo fato da mãe, do pai, do tio, da tia, está sempre ali. A partir do momento que a criança ela vai ganhando corpo, que ela vai crescendo, que ela passa para o ensino médio, a evasão escolar é muito grande. Então, na educação infantil, que nós temos que criar bases sustentáveis para que ela se sinta atraída para ir para a escola. A escola, no meu modo de entender, ela já está tão arcaica, o modo de ensinamentos, é que hoje... A lei de diretrizes e bases que regulamenta a educação no Brasil, ela faz vista grossa para isso daqui, ó, que é um celular. Hoje a educação ela tem que atrelar essa ferramenta à grade escolar, com sabedoria, com conhecimento. É praticamente impossível você segurar um aluno dentro de uma sala de aula, pedir para ele pesquisar num livro. Nós somos de uma geração que nós pesquisávamos em livros. Nós saímos daqui, nós íamos nas bibliotecas procurar livros. Hoje não. Hoje o conhecimento está aqui, a informação está aqui. E a maioria das escolas, principalmente as escolas do ensino fundamental, elas não aplicam o uso correto eu não digo do celular somente, mas de toda a mídia, todo aquilo, toda a ferramenta que vem ajudar ao desenvolvimento de nossas crianças. Então, está de parabéns, Elias, porque eu acho que nós temos, é nossa obrigação cobrar isso, de que como que está o andamento, de que maneira está sendo utilizado esses recursos, porque a escola é o segundo lar das crianças, é ali que nós modelamos, é ali que que nós fazemos com que elas cresçam, é ali que nós fazemos com que elas percam os vícios. Então, só que nós temos que dar condições. Às vezes nós vemos escolas, principalmente no Nordeste, principalmente lá no Norte do Brasil, crianças fazendo necessidade no mato porque não tem banheiro adequado. Crianças atravessando o rio de boia, que eu vi esses dias, duas, três crianças atravessando de boia num rio, na água corrente, para poder ir para a escola. Isso daí faz com que vá desmotivando o pai, vá desmotivando a mãe, vá desmotivando principalmente a criança. Então, quanto mais atrativos, quanto mais ferramentas você colocar dentro de uma escola, mais atrativa ela se tornará. Muito obrigado.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, em cima desse requerimento aí, pelo que o vereador está indicando aí, pedindo toda a informação, providência, o que o vereador Marcelo comentou a respeito de outros estados, às vezes criança indo de lancha, de bote, de boia, sim, carrocinha, a pé, 4, 5, 6 quilômetros, nós vemos no nosso município e região, às vezes não dá valor. Então, você vê esses ônibus amarelos que o município recebeu, eu acho que cada pai, cada mãe, cada vereador poderia entrar dentro deles e ver a situação que está a cada poltrona, os ônibus seminovos. Então, não é todos os alunos. Entende? Tem uns vândalos que vai, geralmente gosta de sentar na parte interna, e todos os bancos estão cortados de gilete, de faca, arrancada a espuma fora, está no ferro. Está no ferro. Essas laterais que é de plástico dos ônibus, dos micro-ônibus, estão tudo arrancado, quebrado aos pedaços. Até de vez quando tem mãe postando que seu filho está, às vezes, numa Kombi, às vezes o banco está quebrado porque os próprios filhos quebraram. Então, tem esses outros que chegou, já vão começar já o atendimento, o transporte, que tem ar-condicionado, todas as poltronas, cortina. Daqui, se colocar amanhã com 5 dias, é muito, 3 dias. Cada um dos senhores, se vocês estão presentes, entra dentro desse transporte, vocês vão ver a situação, já está os ônibus, que já está cada banco. Eles cortam as poltronas de propósito. Aí depois estão a própria mãe desse que cortou, que vem fazer a cobrança. Que vereador não presta, que prefeito não presta, que não tem um atendimento. Obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Administração Pública, o projeto de lei ordinária 2992 de 2018 para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Marcelo.
Marcelo. Antônio Carlos. Elias. Tião. Chico. Adão.
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom, primeiramente, eu agradeço a Deus por mais uma semana que se passou. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença do Juraci, que eu não sabia que você ia vir aqui, Juraci, sinceramente. Eu pedi para o Rodrigo convidar alguém e você foi a pessoa mais indicada. Então, você foi testemunha viva do que a gente está cobrando. A gente está pedindo, nós estamos solicitando aquilo que não é muito, tá? Não é muita coisa. É só aquilo que nos dê condições para realmente desenvolver um trabalho melhor ainda do que já está sendo feito. Bom, essa semana eu fui procurado em minha casa por uma mãe. Ela veio reclamar para mim que na última segunda-feira a creche que ela leva a filhinha dela estava fechada. O feriado foi na terça-feira e na segunda-feira ela chegou na creche e estava fechada. E ela não tinha com quem deixar a criança dela. Esse problema é antigo, esse problema não é de hoje, não é de ontem, é o chamado ponto facultativo. Creche, todas elas, dia 31, véspera do feriado do dia 1º de maio, a segunda-feira, foi ponto facultativo, as creches não funcionaram. Na terça foi feriado, 1º de maio. E a creche ali próxima à minha casa não abriu. Nenhuma creche abriu na segunda-feira. 1º de maio foi na terça. E aí, eu perguntei para ela se ela sabia. Ela falou, não, eu não levei a filha na sexta-feira anterior e chegou na segunda, não funcionou. A creche, pelo menos, foi o que ela me disse. Que nenhuma creche funcionou no ponto facultativo. Aí, eu olhando no jornal aqui, jornal regional, que é o jornal responsável pelas indicações do município, está aqui. Nova Esperança, 29 de abril de 2018, domingo. Domingo à noite. Está aqui. Decreto número 384/2018. O Poder Executivo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira, dia 30/4/2018, em face do feriado do dia 1º de maio do decorrente ano, dia do trabalho. A medida, todavia, não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitem paralisações. Para mim, uma creche não permite paralisação. No feriado, sim, no sábado, no domingo, que as mães já estão preparadas para isso. Mas eu sei que isso é um problema antigo, não é problema de hoje, não é problema de ontem. É um problema antigo isso. Eu acho que para uma mãe não ter onde deixar seu filho é muito difícil. Certo? Eu sei que é ponto facultativo, a Câmara também não funcionou, nós não tivemos a sessão aqui. Mas eu tento me colocar no lugar de uma mãe que não tem onde deixar o seu filho, que a creche emendou o feriado. Não sei, eu sugiro talvez um rodízio, uma maneira de diminuir um pouco esse sofrimento dessas mães. Porque, às vezes, eu conheço algumas que trabalham lá na usina e elas não têm com quem deixar. É uma coisa... isso não é o que eu falei, isso não é de hoje, isso acontece há muito tempo. Semana que vem, dia 24, é uma quinta-feira, teremos outro feriado. Possivelmente, a sexta-feira também será ponto facultativo. E aí vai ser outro tormento para algumas mães que não têm com quem deixar seus filhos. Então, eu só queria fazer esse lembrete... que esses pontos facultativos que vêm de longa data é uma coisa que eles não pensam, que eles não têm noção do que é uma mãe, às vezes não tem com quem deixar. Às vezes elas perdem um dia de trabalho, elas são punidas no trabalho, infelizmente, é uma coisa que eu não consigo entender, Talvez o bom senso de fazer um sistema de rodízio, fazer com que algumas pessoas trabalhem num feriado, outras trabalham no outro. Tá? Então é só um alerta, seria só um toque, seria só uma indicação aí, não fiz indicação de nada disso, apenas para ficar registrado isso que essa mãe foi me procurar. Então, eu agradeço a presença de todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, vereadores, população que se encontra presente, eu gostaria de falar, Marcelo, do projeto Arte e Vida. A sua preocupação é a preocupação, acho, de todos aqui, que o projeto Arte e Vida, que o Juraci faz parte também, quem faz parte sabe, leva o nome de Colorado para o Brasil afora, que jovens que eles que entram na prática do esporte viram um cidadão de bem, fica... Então, o projeto Arte e Vida já provou que ele é muito importante para Colorado e região. Então, o que for necessário, dependendo de mim, para que ele cada vez melhore, tanto na parte física como a estrutural, e no que for dependendo da minha pessoa, tem total apoio o projeto Arte e Vida para que continue cada vez melhorando. Foi falado na reunião passada nessa casa sobre a falta de água da Vila Rural. Inclusive, a senhora presidente convidou alguns vereadores para ir até lá. Na outra falta de água que teve o ano passado, eu estive lá. Fui em todos os locais, onde tinha, onde não tinha, que todo mundo conhece, quem já foi lá conhece, sabe como que é. Na época eu apresentei uma solução que não era tão inviável, mas não ouviram. Então, eu peço o empenho de todos e gostaria depois, se alguém foi lá essa semana que não deu para mim, para a gente fazer uma comitiva aqui e ir lá reunir o pessoal para bater um papo com eles lá na... Eles têm um salão de reuniões, marcar um dia, e ouvir a parte deles. Então, eu estou totalmente à disposição, se alguém quiser provocar essa reunião, eu estou disposto a participar, e ver se resolve esse problema deles, porque isso já vem de longa data, não é só agora, não. E também falar sobre o seu projeto de transmissão ao vivo das reuniões aqui da Câmara, eu acho excelente, porque eu estava contando aqui, tem 14 pessoas e temos 160 assentos. É, não dá 10%, está ocupando 10% da nossa capacidade aqui de pessoas sentadas. Então, a transmissão, creio que vai abranger uma grande população e também torço para que a pessoa que assista, mas também, por vezes, quando vem aqui, senão daqui uns dias não vai ter nem 14, porque a transmissão, a pessoa fica em casa assistindo a transmissão de casa e não vem aqui. Então, o importante seria que todos os assentos estivessem lotados, ocupados, a população em casa participando, porque e ver o que, que os vereadores estão fazendo e pedir o que está faltando. Então, isso, eu acho uma clareza muito grande esse projeto, porque a população vai ficar mais em contato com os vereadores. Parabéns por esse seu projeto. Desejo a todos uma boa semana, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, primeiramente quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, como foi bem colocado aqui pelo nosso nobre vereador Antônio Carlos. É, infelizmente, né, são poucos aqueles que participam, e geralmente são sempre os mesmos, né, que participam da sessão da Câmara. E às vezes a gente observa muitas pessoas, né, dizendo algumas coisas sobre o trabalho dos vereadores, seja dessa legislatura ou de legislaturas passadas, mas sem ter o conhecimento, né, daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi discutido, né, das vitórias que tiveram e das inúmeras derrotas, né, que cada um aqui passou também. Então, quero agradecer, né, o apoio de cada um dos nossos companheiros. No ano passado, o Tião Parreira, né, enquanto presidente, né, fez uma iniciativa nesse sentido. Né, tenho conhecimento também que a vereadora, nossa presidente, já tem feito um trabalho também no sentido de que isso seja viabilizado dentro de pouco tempo. E eu acho que é uma forma que os vereadores têm de se aproximar um pouco mais da população. Existe uma crítica que eu acho que é verdadeira, num certo sentido, que às vezes as pessoas dizem assim, que os vereadores acabam se ausentando, sumindo, e voltam, né, só depois de 4 anos. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho, os nossos projetos, porque às vezes alguém chega e fala, ah, mas você não tem feito isso. Aí você pergunta, mas você vai na Câmara? Não, eu não vou. Então, é uma crítica assim, sem fundamento. Então, eu acho que isso vai valorizar um pouco mais o nosso trabalho. Quero dizer que na semana passada nós começamos aí em Colorado um projeto juntamente com a Universidade Estadual de Maringá, que é um treinamento para adolescentes, né, estudantes, empresários e também funcionários públicos, um curso chamado Bom Negócio Paraná. E temos 30 e poucas pessoas, 33 pessoas que estão participando desta qualificação. Dizer também que na semana passada tive a oportunidade de, juntamente com a presidente, estar ali na Escola Estadual, né, Cecília Meireles, e nós estávamos falando aos jovens sobre a importância, né, do parlamento, sobre a importância da Câmara de Vereadores. Então, nós fomos lá, né, fazer uma palestra para os jovens, que será feita uma eleição para escolher 9 vereadores mirins, né, para trabalhar juntamente conosco aqui. As sessões serão à tarde, e eles vão, né, ter a oportunidade de poder discutir, apresentar os projetos, E esses projetos podem até, inclusive, virar lei. Então, é uma iniciativa que a presidente, né, enquanto representante da Câmara, tem patrocinado essa ideia, já participou de várias reuniões, né, juntamente com o Ministério Público, né, a juíza, as diretoras, e também, né, o vereador Tião, no ano passado, né, também encampou essa ideia. Então, eu creio que a Câmara está unida nesse propósito. Essa semana também o SEBRAE tem realizado aqui em Colorado, que é a Semana Nacional, né, do MEI, onde está realizando palestras, treinamentos, consultorias, e aqueles que tiverem interesse, né, só procurar a Sala do Empreendedor para buscar mais informações. O vereador Marcelo colocou um ponto aqui importante em discussão, que é essa questão do, né, do ponto facultativo. Ele tem razão, né, as pessoas têm razão, num certo ponto, né, em fazer essa crítica, só que, né, de um tempo para cá, as creches elas deixaram de ser creches e elas passaram a ser centro de educação infantil. Então, elas acabam seguindo um calendário, né? Então, naquele calendário lá, então, fica rígido, porque os educadores infantil, né, eles vão querer seguir aquele calendário que está estipulado lá, que foi acordado no núcleo, né, regional de educação. Mas é um problema, porque há momentos que eu particularmente sei, né, como eu disse, meu filho fica em uma creche, e no momento que eu não puder, né, de repente estiver fechado, estiver trabalhando, eu e a minha esposa estiver trabalhando. Então, é um problema que afeta todos nós, e a gente precisa realmente nos preocupar com isso para buscar algumas alternativas nesses momentos, né, de feriado, de ponto facultativo. Do mais, agradeço a presença de todos, que Deus nos abençoe, e uma ótima semana a todos.
Com a palavra, vereador Tião.
Meu boa noite a todos, obrigado pela presença mais uma vez. Quero dizer que semana passada estive acompanhando o trabalho do nosso secretário de saúde, o Toninho. Então, fiquei muito feliz em ver a maneira que ele está atendendo as pessoas. Lá haviam várias pessoas de segmentos já com senha para atender, não um após o outro, e foram todos atendidos e bem atendidos, e todos saíram satisfeitos. Então, quero agradecer o nosso amigo secretário da Saúde, Toninho, através do vereador Adão também, Chico, que são amigos, que passa essa mensagem para ele. Fiquei muito feliz com o trabalho dele, está indo muito bem. Secretário de Saúde, nota 10. Mas quero falar sobre o clamor também, pegando aqui uma carona, sobre o problema da água. Nosso Jardim Esperança, essa semana o clamor foi grande lá. Inclusive, o radialista Toquinha, ele colocou na internet um vídeo dizendo que o pessoal procurou ele e que nós, vereadores, não havia nem se preocupado com essa questão lá. Mas, como diz a nossa amiga Rosinha, que está aí presente em todas as sessões, a Rosinha disse, não, foi discutido sim, eu estou na Câmara, eu vou na Câmara, foi discutido, foi pedido, foi cobrado sim. Não é o que o Tuquinha estava falando, não, que nós, vereadores, não estávamos preocupados com a situação. Nós estivemos preocupados sim. E a Rosinha sabe o que já tem sido feito lá. Falta pouco para resolver a questão do Jardim Esperança sobre água, que tem um poço perfurado, só falta levar o cano até o Jardim Esperança. Eu já discuti sobre isso aqui. Então, precisa ser tomado essa providência. E mais é isso que eu queria dizer hoje, dizer que é uma satisfação muito grande receber vocês aqui, nessa Casa de Lei, e que todos tenham uma feliz semana. Obrigado.
Com a palavra, vereador Chico.
Vereadora, vereadores, comunidade, há pouco eu falei a respeito do transporte escolar, dos vândalos, poltronas quebradas, alunos, usuários que não respeitam o assento, a poltrona que uma pessoa, às vezes, vai sentar e sujar, mesmo aqui no plenário. Então, às vezes, você chega, põe o pé em cima, mas não lembra que outro pode chegar e sentar e sujar a sua roupa. Então você chega, passa por cima, sobe em cima das cadeiras, com seu sapato, seu chinelo. Então, às vezes, você tem que fazer isso aqui como você faz na sua casa. Agora você faz na sua casa, não tem o cuidado, o respeito à limpeza, não é aqui que vai ter. Eu gostaria de falar aí da cidade, da região metropolitana de Natal, Ceará Mirim. Senhora foi presa, ela tinha um comércio, fazia espetinho salgado e vendia na maior parte dessa cidade, uma cidade de 70 mil habitantes, então a maior parte ela é atendida entre lanchonete, restaurante, supermercado. Os vizinhos viram os cachorros, os gatos sumindo, escutou gritos, uivos, pauladas, chamaram a polícia e invadiram a casa dela, uns tambores de água fervendo, o que tinha de cachorro, isso passou na televisão, o que tinha de cachorro pendurado em gancho, e pelo e cabeça de cachorro, coisa horrorosa, que policial saiu vomitando. Então foi preso ela, marido, então pode, vocês vão ver a situação, que coisa estrondosa, monstruosa. Então, às vezes, você chega em certos pontos, em cidades aí, às vezes você come certos alimentos sem saber o que está comendo. Total realidade em rede nacional. Tá? Isso aí foi na região metropolitana de Ceará Mirim, de Natal. Falar também que os governos, mesmo na esfera estadual e federal, há tempo atrás eles fizeram aí, que era obrigatório, cada veículo ter o kit saúde, né, de segurança, primeiros socorros. Acho que algum deputado tinha montado alguma empresa e virou um tumulto. Pessoas pedindo até de outro estado, porque se pegasse na rua, se ia aquela bolsinha, era multada até o carro apreendido. Quando estocou tudo que ganha muito dinheiro, foi derrubada a lei, não podia mais. Depois saiu a lei do extintor. Montaram empresa aí, loja de extintor, com pouco também, já não pôde mais. Aí foi a troca, a placa, com reflexo fluorescente. Agora já vai ser mudada. Então, todas essas placas de veículo que foram colocadas no veículo, já não serve mais. Agora vai ser igual a Argentina e Paraguai. Brasil com três letras só, com três números. Já vai chegar. Vocês aguardem que alguém está acabando de montar a empresa. Alguém está acabando de montar a empresa e não vai fabricar essas placas. Vocês estão sabendo? Eu acho que essa Câmara tem que entrar com repúdio, defendendo a nossa população, fazer um movimento, igual estão fazendo para o Lula. Isso que a população tem aqui em cima. Então, o que vai sair de material reciclagem aí, entre placas, sarjetas, porque agora vai ser escrito Brasil, vai ser igual ao Paraguai, e com três números, porque eles não têm mais, às vezes, o kit de saúde, essas placas já ganham muito, agora vão montar mais essa outra empresa para fabricar essas placas e começar a vender novamente à população. Quero, mais uma vez, esses dias eu tinha conversado com a presidente desta casa, que foi na minha sala, viu todas as pessoas, né, Rose? Que dia a dia vem chegando aqui em busca de alta complexidade. Agradeço a todo o apoio aí, às vezes, da Eliane, dos nossos amigos aqui, funcionários desta casa. E, às vezes, as pessoas, né, Rosinha, fala que o vereador, às vezes, não faz, mas ela sempre está acompanhando aqui o trabalho desta casa. Então, está aqui, ó, mais um IH autorizada. Esse senhor mora perto da delegacia. O médico imprudente pediu a base de 23 mil para colocar a prótese proximal, prótese de bacia, que eles não estão mais andando, nas duas pernas, nos dois fêmuros. Então, como não tinha condições, ele colocou a casa em venda. Porque além do cirurgião, tem o anestesista e o auxiliar, no momento de serrar o osso ali, que tem que encaixar tudo a prótese.
Um minuto para finalizar.
Já estou finalizando. Então, encaminhei para Arapongas, pagou uma tabelinha de R$100. Como o Adão sabe, não é isso, Adão? O contato, graças a Deus, que é lá com o doutor Roberto Coque. Ele chegou hoje, já apresentou, passou pelo risco cirúrgico e já está aqui autorizada já para liberar aqui pela secretaria, levar para o auditor auditário, que ele já vai entrar para a sala de cirurgia para colocar sua prótese, que ele vai ter o desejo novamente de dar os seus passos pelas ruas em nossa cidade de Colorado e ficar com a sua residência, que ele conseguiu com tanto suor que estava vendendo para esse tratamento, mas ele vai ter o amparo da sua esposa e dos seus netos. até o resto da sua vida, que Deus permitir. Gente, e também esse acidente que teve no trevo aí, essa noite, a mulher entrou em óbito, ninguém sabe quem que é a vítima. Oi? Ah, para você, Rosinha. Jesus. É. Levanta a mão. Baixa. Ah, então não é não. Está mexendo. Então está no IML, ninguém sabe quem que é essa pessoa. Então, às vezes, você sai pelas ruas sem. A gente tem esse costume sem documento, sem nada, e depois fica difícil da identificação. Ok? Mas, gente, por hoje só, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhor presidente, vereadores, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e começando a registrar nessa casa de lei com o meu pesar pelo falecimento do nosso, advogado, né? O avô do nosso advogado que faleceu hoje. Então, quero deixar meu sentimento aí à família hoje registrado aqui nessa casa de leis. Eu quero dizer também para o Antônio Carlos que foi uma senhora pedir sobre o negócio do problema da água lá na Vila Rural. Conversando com ela, eu perguntei para ela, será que não seria fazer um poço artesiano? Ela disse que não resolve. Tem que colocar o hidrômetro, porque tem gente lá que está aguando até pasto para os animais, zero, muito consumo, e está gastando muita água, porque estão... a grama, milho, estão tudo regando lá com aquela água lá. Então, eles não querem nem saber se está alguém faltando água ou não. Então, ela falou que a gente pedisse ao prefeito que colocasse hidrômetro lá, para que ela ache que colocando hidrômetro é resolvido o problema lá. Vamos ver esse negócio certinho, para a gente ver isso daí lá para o prefeito, né? E dizer que, dias atrás, eu fiquei... contentes, sabendo que o prefeito ia chamar a gente para uma reunião, para começar a nossas proposta impositiva aí, mas até agora não chamou, não sei se vai demorar, se demorar muito isso não vai sair nada mesmo, então temos que cobrar e ver por que está demorando tanto para começar essas nossas indicações. Mas tem que falar, porque até agora não aconteceu, e dizer mais uma vez, meu obrigado a todos, e que Deus abençoe, e obrigado.
Com a palavra, o vereador Leonardo.
Bom, senhor presidente, cobrar, a gente está cansado de cobrar, né, as pessoas que acompanham a gente estão vendo, e hoje eu gostaria de parabenizar Rose, presidente, o vice-presidente Ião, pela projeto parlamentar jovem, né, que é muito importante para o município, e parabenizar também o Peinado e a equipe dele, que por causa do rodeio plantaram aquelas flores lá na Avenida São Paulo, né, e estão cuidando. O Peinado, com essa seca, todo santo dia ele está aguando, de domingo de manhã ele vai lá e água, de sábado, qualquer dia, né. A Cecília também, que cuida com carinho lá de todos os canteiros. E agora estão estendendo para baixo, né? Estão fazendo na Praça Dom Bosco também. Com certeza vai ficar muito bom, muito bonito. Tem uma loja lá na frente agora, né? E eu vejo o pessoal até de fora parando, tirando foto lá de tudo. E como o Chico falou, né? Uma pena que o pessoal está roubando as flores do canteiro lá. Isso é um absurdo, né? O pessoal critica, que não faz nada, que o canteiro está feio, que está ruim. Quando faz, tá bonito, tá bacana, o pessoal rouba, né? É uma pena, não dá para entender um ser humano, né? Eu resta agradecer a presença de todos, né, e esperando vocês na próxima semana.
Primeiramente, meu boa noite a todos que estão presentes nessa casa de leis. É muito bom ver alguns rostos que já vieram e continuam vindo, meus amigos, colaboradores. É muito bom vê-los aqui. Eu falo sempre que quando vocês estão presentes nessa casa de lei, nos fortalece aqui nesse plenário. É muito bom a gente poder contar com pessoas idôneas como vocês para estar até mesmo nos orientando, por que não? Primeiramente, eu gostaria de falar mais uma vez, os demais já falaram, mas eu também vou falar que está na minha pauta sobre água. Realmente, uma pessoa postou um vídeo no Face pedindo para que os vereadores tirassem o pé do chão e cobrassem um pouco mais. Eu respondi no Face que realmente quem tem que tirar o pé do chão e fazer é o prefeito, porque compete a ele fazer. Porque todas as reivindicações, todos os pedidos, essa casa de lei faz. Porque nossa preocupação quanto à falta de água do Jardim Esperança foi antes de entregar aquelas casinhas que nós falávamos aqui. Não terá água para aquele povo. São mais de 200 casas, mais de 200 famílias e nenhum poço foi feito. Já existia um problema de falta de água. Com mais 200 casas, com certeza ia aumentar a falta. Então, a preocupação dessa casa de leis foi antes da entrega daquelas casas. E é difícil uma sessão que a gente não bate no mesmo ponto. Vila Rural e Jardim Esperança. Que a luta é nossa. Eu falo que nós somos representantes legais do povo e assim continuaremos. E eu pedi para que essa pessoa viesse participar mais. Porque vindo, sabe as coisas que acontecem e sabe as nossas reivindicações. Eu vou falar também sobre o projeto de lei do vereador Elias, que na minha concepção é de suma importância. A minha vontade era, desde o ano passado, as nossas sessões serem filmadas ao vivo. Diante disso, esse projeto vai ser para que se formalize essas filmagens. Mas eu quero comunicar a vocês que essa Casa de Lei já abriu a licitação, que já vai ser comprado, já está sendo comprada a câmera, e também um ponto para entrada dos funcionários. Porque eu acho que a transparência em todas as esferas é muito importante para todos os departamentos. E eu gostaria de falar também, na semana retrasada, o meu filho faz treinamento lá no Santa Clara, no ginásio. Não teve treino porque não tinha bola para treinar. Aí, na semana passada, meu filho veio reclamar comigo. Mãe, não teve treino porque não tinha bola. Aí o treinador, na semana passada, levou uma bem velhinha. E eu falei assim, olha, se a prefeitura não der uma bola, a mãe vai comprar uma bola e vai doar para vocês jogarem. Aí ele comunicou ao professor. O professor falou assim, não, vamos aguardar porque o Mussum vai trazer uma bola para a gente. Porque, de repente, pode virar uma questão política. Não traz a bola, não. Então, gostaria de deixar registrado aqui ao novo secretário de esporte, o Mussum, que faça, né? Porque nós já tivemos um que, para o esporte, não conseguiu, de repente, fazer o que ele gostaria. E eu espero que o Mussum, dessa vez, faça. Já tem alguns meses aí, pelo menos as bolas poderiam já ter comprado, né, gente? Porque não dá ter treino porque não tem uma bola. Aí é demais. E quanto à fala do vereador Chico, de nós fazermos moção de repúdio, concordo, Chico. Nós tínhamos que fazer moção de repúdio não só por placas, mas sobre muita coisa que acontece no nosso município. A população tinha que ter uma consciência mais férrea contra tantas atrocidades que acontecem, contra falta de tantas as coisas que nós temos. Mais uma vez, não estou aqui para denegrir ninguém, não. Mas passa dias, passa meses e nada acontece. Nós já estamos no meio do mês 5. E o que foi feito? Hoje eu entrei em contato com o secretário de obras, que por sinal ele nos atende muito bem, o Gabriel, sobre a pavimentação lá do Jardim, lá do Bela Vista, aquela entrada lá do universitário. Rose, ó, veio aqui a documentação, nós estamos terminando para mandar novamente. Chico, espero que faça logo, porque a gente vê como é que fica aquilo lá. Então, são muitas coisas para acontecer. Só que eu acho que está demorando demais. Eu vendo o jornal aqui de hoje, abri uma licitação para compra de pizza, refrigerante, água e suco, no valor de R$5.000. No final do ano passado, nós já tivemos uma licitação em torno de R$50.000, que era para comprar lanches e refrigerantes, que era destinada a 3 secretarias, Educação, Saúde e Assistência Social. Mais uma de R$5.000 destinada ao CRAS. O que eu acho interessante, senhores vereadores, que licitação para certas coisas, agilidade é tamanha. Agora, para compra de medicamento, demorou até esse mês passado, certo, Chico? Inúmeras coisas não estão acontecendo na cidade, segundo a administração, porque a licitação não anda. E por que para certas coisas é assim? Então, eu deixo o meu repúdio aqui para a forma que a gente vê o que é prioridade e o que não é. Pizza é prioridade. Lanche, refrigerante é prioridade. É isso que o povo precisa? Não, nós temos muitas outras coisas necessárias que o nosso povo, a nossa Colorado precisa. No mais, meu boa noite. Gostaria de deixar meu agradecimento a vocês. O que vocês precisarem, nós somos seus representantes. Conte conosco. Eu sempre falo que a única arma do vereador é a fala. A única arma nossa é o poder de falar, de pedir mesmo e indicar. E nós somos a voz de vocês. O que vocês precisarem, nós estamos aqui para atendê-los. Que nós tenhamos uma semana abençoada. E dou-se por fim essa sessão ordinária. Obrigada a todos.